Conexão São Francisco, com Bruno Ferrari.
Depois de intensos 15 dias no Brasil, Bruno Ferrari está de volta para o seu aconchego em São Francisco. Tudo bem, Bruno?
Tudo bem, Tati, tudo bem, Fernando, uma boa tarde aos ouvintes da CBN.
Sabe que hoje, no começo do Estúdio CBN, a gente falava sobre leis eleitorais, sobre estratégias de campanha, falamos bastante sobre fake news e também sobre o papel da tecnologia nessa eleição, né? Ainda não dá para medir exatamente o desempenho ou o quanto as redes sociais têm influência na campanha eleitoral. Mas o dado que a gente tem, segundo o Datafolha, é que 6 em cada 10 brasileiros se informam sobre política pelo WhatsApp. Que, digamos, não é lá a fonte mais confiável para se informar sobre política. Aliás, sobre nada, né, Bruno?
É isso. Antes da gente entrar, estava lendo um bom texto que o colega Pedro Burgos, jornalista, escreveu no Facebook. Ele dizia que na era do WhatsApp, a mentira tem perna longa, né? A gente cresceu ouvindo que mentira tinha perna curta. Na verdade, no WhatsApp, a mentira tem perna longa e ela corre rápido, se espalha rápido. A gente está falando de uma plataforma usada por 120 milhões de brasileiros. É enorme e em nível mundial, 1,5 bilhão de usuários. E, infelizmente, esses dados da Datafolha mostram o WhatsApp é um dos principais canhões de informação dos eleitores, de boa parte dos candidatos, né? O que tem a maior influência nos eleitores do Bolsonaro. Então, esse dado de 60% dos eleitores do Bolsonaro buscam informações sobre política usando o WhatsApp. Por exemplo, o Haddad cai já esse número para 38%. Mas você tem outras redes sociais que são muito importantes, por exemplo, o Facebook, entre os eleitores do João Amoedo, por exemplo, é muito importante. Qual que é o problema do WhatsApp? O WhatsApp é uma caixa preta, né? No Facebook, se alguém, ainda com todos os algoritmos, se alguém coloca uma informação que não é exatamente correta, você tem o espaço da caixa de comentários para questionar, você tem, inclusive, uma série de ferramentas que te permite denunciar uma notícia falsa. O WhatsApp não, é algo sem controle. A gente vê diversos grupos profissionais mesmo, os próprios partidos políticos contratando empresas que criam conteúdo para desinformar. E o tempo que eu passei aí no Brasil, infelizmente, deu para ver que em um ano que eu fiquei fora, a coisa piorou muito. Acho que dá para a gente fazer um exercício, né? Você imagina que a educação, se as pessoas, em vez de no lugar de se informar por meio de livros didáticos e toda a infraestrutura que hoje a gente tem nas escolas para nos ensinar história, geografia, matemática, português, a gente acreditasse em imagens e vídeos e coisas engraçadas que chegam pelo WhatsApp. Acho que não é por aí. E quando a gente está falando de educação política, não é muito diferente. A gente está há dias de tomar uma decisão muito importante, independentemente da escolha política. É muito ruim que a gente tenha usado uma plataforma tão rica, tão importante, mas de uma forma tão ruim. Quem que está nos ouvindo nunca compartilhou um vídeo ou uma foto, mesmo sabendo que era esquisito, não sabendo da origem, mas porque era engraçado, porque ia fazer sucesso no grupo de amigos, no grupo da família. E a coisa chegou num nível aí no Brasil, e eu vejo pelos meus grupos de amigos da escola, de família, que não tem mais o questionamento. Vem um material produzido por partidos da direita, vamos dizer assim, e daí alguém já manda um material produzido por partidos da esquerda, e nisso ninguém conversa, ninguém se entende, e a verdade está sentada numa cadeira, como diz o meu colega Burgos. Então, é muito grave, Tati, que a gente tenha chegado nesse nível.
Sim.
Eu acho que as eleições estão aí, elas vão passar, mas eu acho que vai ficar uma lição muito importante para daqui para frente. A gente tem que repensar a forma como a gente usa o WhatsApp, né? O WhatsApp já teve uma influência muito grande nas eleições desse ano na Índia. A gente não ouve falar muito, porque, curiosamente, aqui nos Estados Unidos as pessoas não usam WhatsApp, elas usam muito mais o iPhone, então usam o sistema de mensagem do próprio iPhone. Mas esse impacto que, por exemplo, o Facebook reconhecidamente teve aqui nas eleições presidenciais de 2016, a gente não vê essa discussão aqui nas Estados Unidos porque as pessoas não usam o WhatsApp. Mas acreditem, infelizmente, esse dado do Datafolha, ele é real e ele é muito preocupante porque, mais uma vez, as pessoas não fazem esse filtro quando estão navegando dentro do WhatsApp.
Triste, né? Você está dizendo que a gente vai ter uma lição para aprender nessa eleição. Resta saber quem está afim de aprender essa lição, porque tem muito disso também, né? A gente falava sobre isso aqui no Estúdio CBN com os dois convidados de hoje, sobre o quantas pessoas batem o olho naquele negócio, até desconfiam de que não seja verdade, mas encaminham. A gente está exigindo racionalidade de pessoas que estão com as emoções à flor da pele. E eleição não é hora de usar o fígado, né? É hora de usar o cérebro.
Infelizmente, a gente está passando por uma fase... A gente fala muito de tecnologias disruptivas, né? O WhatsApp é uma tecnologia disruptiva na sociedade. Ela basicamente rompe com padrões totalmente pré-estabelecidos para usar o caso das eleições. A gente está falando da televisão, quer dizer, a televisão hoje em dia não tem praticamente mais influência. Olha a quantidade de tempo que, por exemplo, o Alckmin tem na TV e como ele não consegue decolar. Então, as redes sociais viraram a principal plataforma de comunicação, de propaganda, seja uma propaganda positiva ou negativa. A sociedade vai precisar entender da melhor maneira ou da pior maneira de que a gente está numa fase de reconstrução das nossas fontes de informação, e são essas fontes de informação que vão fazer nos tomar decisões extremamente importantes, sejam elas uma decisão de escolher um presidente ou as nossas decisões do dia a dia. O WhatsApp está para abrir para a empresa, já começou a abrir para a empresa. Imagina quando a gente começar a receber uma série de mensagens, de propagandas disfarçadas e uma série de coisas. Então, assim, a gente precisa urgentemente, esse trabalho tem que ser um trabalho de base das escolas, explicando como você faz para interpretar melhor, para ter um olhar mais crítico e principalmente saber checar as informações. A sociedade precisa mudar isso. Quem está ouvindo a CBN agora, pais com filhos que estão aí no carro, isso é muito importante. A gente não vai mudar, as empresas de tecnologia não vão fazer isso. Isso vai ser algo que parte da sociedade, parte das escolas, parte das famílias, que do contrário a gente não vai evoluir. Pelo contrário, a gente vai pegar uma ferramenta que é super importante. E daqui a 10 anos a gente vai ver que ela, infelizmente, teve um impacto muito menos positivo do que a gente imaginava por essa resistência dos usuários de terem esse pensamento crítico.
Muito bem. Bruno Ferrari, toda quinta-feira com a gente aqui diretamente de São Francisco, no nosso Conexão São Francisco.